Igreja, alô, tá bom demais.
Alô, padre, oferecimento, Pax Domini, tradição em planos funerários, proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Em que empreendimentos, o caminho mais fácil para conquistar seu AP. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, @SalvafoneJF. Agora tem Alô Padre, com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você na programação da Alô. Quer acompanhar aí ao vivo na live? Pode acessar o nosso Instagram, @RadioAlôJF. Você assiste ao vivo nesse momento a live. Quer mandar sua pergunta para o Padre Pierre? 999-08-9476. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Barnizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia, você que nos ouve, está sintonizado com a gente. Deus abençoe a sua terça-feira.
Amém. Amém. Primeira pergunta de hoje.
Vamos, padre, lá.
Descobri que a família do meu marido está contratando pessoas para me matar. O que eu faço?
Pai, não é possível.
Pesada essa.
Pesada.
É.
Isso é sério, inclusive, né? Como é que a pessoa sabe que a outra pensando em matar? Tem que denunciar, né? Eu acho que esse é o caminho. Precisa saber se isso é real, se isso não é uma fantasia, ou se isso não é, alguém que falou. Eu acho que é uma coisa muito séria. Se for uma brincadeira muito sem graça. Assim, eu acho que a gente precisa estabelecer é um critério, porque isso é sua vida, né? Eu acho que o maior dom que Deus deu a vida. A gente tem que preservar, tem que cuidar a vida da gente. Eu acho que isso aí é em primeiro lugar. Então, assim, se você está diante dessa situação, se você tem clareza dos fatos, isso é real, está esperando o quê para procurar a polícia? Tem que dizer, tem que ir na polícia, tem que informar sobre isso, tem que se resguardar. Porque isso é sério, né? A gente convive com a gente doida todo tempo, todo momento. A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Eu sempre falo, na cabeça do outro e na fralda da criança, a gente nunca sabe o que tem. Então, eu acho que é muito sério, né? Então, fica a dica, é importante para que você se cuide, busque informações se isso é real, se isso é verdadeiro, se isso não é uma brincadeira, se não é uma coisa assim que alguém fala, né? O povo inventa, cria. Mas se não, eu acho que você tem que procurar, porque isso é sério.
Padre, bom dia. Eu sou divorciada, estou arrumando um namorado e me falaram que é pecado. O que isso está na Bíblia?
Não, eu acho que refazer o caminho, reencontrar a história, né? Eu acho que tudo, não existe uma regra pronta. Toda regra tem a sua exceção, né? Uma coisa é você fazer um caminho assim, sem critério, sem pudor, né? Porque eu terminei, agora eu vou aproveitar o resto da vida, ou eu vou descontar no outra pessoa que teve comigo o tempo que a gente fez. Eu acho que tudo é um critério. Eu acho que não serve muito de parâmetro dizer é isso ou não é isso. Não, eu acho que a gente precisa ter um pouco de discernimento, né? Não é porque a pessoa é separada, não é porque ela, infelizmente, estabelecer um relacionamento que não deu certo. Pode não dar. Eu posso fazer tudo para dar certo e no final não dá. Eu posso me empenhar ao máximo, eu posso me esforçar ao máximo, eu posso me dedicar ao máximo, mas às vezes o outro não quer. E aí eu tô condenado o resto da minha vida a não refazer o meu caminho, não encontrar uma pessoa bacana. Então, não sei. Eu não acho que isso seja critério para a gente não refazer a vida. Muito pelo contrário. Só que eu acho que a gente precisa aprender. Porque qual que é o desespero? O desespero para mostrar para o outro que eu já arrumei alguém, para mostrar para outro que eu já estou feliz com o outro. Então eu vou assim, sem muito discernir o que aconteceu. Então eu acho que depois de um término, a gente precisa de fato de um tempo estar só, né? Com a gente mesmo, para a gente ser capaz também de uma visão crítica acerca da nossa vida, do que foi que eu fiz, do que eu contribuí para que não desse certo, quanto eu não fui bem naquela relação, né? O quanto eu fiz para que aquilo acabasse. E aí, depois de um discernimento sério, eu posso melhorar para que a minha próxima relação, a próxima pessoa que vai fazer o caminho comigo, dê certo. Porque também é muito comum a gente ver pessoa que passa por um, termina, passa por outro, termina, passa por outro, termina. Quer dizer, o problema não é do outro, o problema é da pessoa. E ela não tem a capacidade de olhar para ela e ver o quanto que ela também contribui para o término de um relacionamento, né? Então acho que isso é muito importante. Eu não acho que a pessoa não possa refazer a história, não acho que a pessoa não possa refazer a vida, não acho que a pessoa não tem direito de ser feliz acertando. Mas para acertar a gente aprende com o erro e aí a gente discerne melhor para escolher melhor.
Eu quero muito me casar na igreja, mas a minha religião não está difícil um curso para casais. O que fazer? Eu moro na zona rural.
É, precisa procurar uma paróquia que vai te dar essa facilidade, né? Esse facilitador. Às vezes você fazer pela internet, às vezes você fazer online, entende? Então eu acho que tem que procurar, tem que alinhar isso aí, porque o curso de noiva é uma exigência, é preciso fazer, ele é necessário, a gente tem que fazer, então tem que olhar e estabelecer aí um critério numa paróquia que atenda, né? Que a demanda da paróquia vai atender a sua realidade, entende? Porque às vezes, de fato, você mora na roça, é mais difícil vir, mas tem internet, pode fazer online, tá bom? Tem que procurar aí, ó. Eu acho que São Mateus é a central da pastoral familiar, talvez se tentasse olhar lá, acho que é uma boa opção.
Sou católica e a pergunta é: posso me casar com um homem que não é de nenhuma religião, mas ele acredita em Deus?
Claro que pode, né? Tem que procurar a sua paróquia e dizer ao pároco, o pároco vai pedir uma dispensa ao bispo, né? Então tem como só apresentar essa situação para o pároco da sua paróquia onde você frequenta.
Fiquei sabendo de uma traição, mas não tenho como provar. E isso acabaria com a minha família. Eu não sei o que eu faço. É pecado eu guardar isso para mim, para manter a paz?
É, primeiro é o seguinte, você ficou sabendo como? Ficou sabendo real, é verdadeiro, é uma coisa assim, de fato, se aquilo ali é claro, notório, né? Tem evidência? Não tem, eu ouvi falar. Então, ouvi falar não é real. O que eu ouvi falar não é verdadeiro, né? Porque uma coisa é o que eu ouço falar, outra coisa é a realidade da situação, então não serve muito de parâmetro. Acho que a gente não pode basear muito no eu ouvi falar, alguém me contou. Não, isso aí sai fora. Ah, fulano. Não, sai fora disso. Agora, não, é real, eu vi. Peraí, isso já passou muito tempo, a pessoa já mudou de vida, a pessoa já está fazendo um outro caminho, a pessoa está séria, comprometida. O que você vai ganhar com isso? Qual que vai ser o estrago? Não, a pessoa continua fazendo, a pessoa continua agindo errada, a pessoa continua prejudicando as pessoas, aí valeria a pena. Mas eu acho que um discernimento, a prudência é sempre um bom critério na vida. Eu acho que quando a gente reflete, que a gente debruça, que a gente é capaz de fazer um caminho ali mesmo sobre tudo aquilo que está sendo apresentado, eu acho que vale mais a pena. Então, vai devagar, com prudência, averigua, vê se é real, se é imaginário, se é só te contaram, vê o que isso vai acarretar na situação hoje, ou vê como a pessoa está, se ela mudou a postura, se ela mudou a maneira de ser, se ela mudou a forma de agir. Então, isso tudo eu acho que precisa de um critério bem capaz de discernimento que possa ajudar você no caminho da vida. Segue esse conselho.
Meu noivo está viciado em videogame. Isso está me preocupando demais. Eu vou à missa, já fiz promessa, mas não sei mais o que fazer. O que você me aconselha?
Arrumar um serviço para ele, ué. Acho que é a melhor opção, né? Quantos anos o bebezão tem? Porque videogame? Não sei, às vezes o menino tem 14 anos, 13, né? Mas já é noivo?
É noivo.
Às vezes tem 17, ainda meninão, né? Porque eu não acredito que alguém que tenha mais do que 18 anos está caçando videogame enquanto devia estar construindo, edificando a vida, né? Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Eu acho que tudo é fase, né? Eu acho que é um processo na vida. E inclusive isso foi tema da minha monografia quando eu estava na faculdade, né? Esse retardamento, né? Essa infantilização. Quer dizer, a pessoa tinha que já estar amadurecida, a pessoa já tinha que estar num outro patamar e a pessoa está ainda agarrada em videogame, né? Atrasando a vida, o desenvolvimento, atrasando. Então, assim, isso é um ponto de vista meu, tá? Eu acho que tem que ser bem claro, eu respeito quem gosta, que bacana que você gosta, mas eu acho que tudo tem fase, tem tempo. Eu acho que as coisas, a gente precisa entender que as coisas vão passando, né? Uma coisa é quando eu tinha 12 anos, outra coisa eu tinha 14, outra coisa quando eu tenho 17, outra coisa eu tenho quando 20. Então, acho assim, acho que tem um prazo. Não evoluir, não amadurecer com o tempo, ela pode gerar em nós um retardamento, né? Me infantiliza, me deixa criança toda a vida, né? Todo o tempo. Então, não sei, eu acho que cabe uma conversa séria, meu filho. O que você quer da vida? Eu não quero casar com um cara que fica jogando videogame, eu quero casar com um cara que corre atrás, que vai fazer acontecer, que vai me dar segurança. Eu quero casar com um homem, né? Então, não sei, eu acho que é mais do que oração, eu acho que é atitude, né? Eu acho que é postura, eu acho que é decisão. Ó, isso aí não tá certo, isso aí não tá bom, tem alguma coisa acontecendo, tá perdendo tempo com videogame. Ah, não, mas ele trabalha de 7 a 1 da tarde e o resto da tarde ele tá jogando videogame. Não, o resto da tarde ele tem que estar caçando outro serviço, correndo atrás de outra coisa, fazendo acontecer. Bem, é o meu ponto de vista, né? Pode ser que alguém discorde, eu respeito completamente, mas eu acho que tudo na vida tem um tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. Então, assim, quem está no tempo de plantar, então planta. Mas tem gente que está no tempo de colher. E o tempo da colheita não é o tempo de plantio. Então, eu acho que ter essa clareza de qual fase eu tô, né? Qual faixa eu tô, tudo bem. Uma coisa é o cara gostar, assim, jogar lá no sábado, no domingo, na folga. Outra coisa é o cara jogar todo dia e ficar o tempo todo da vida dele. Não, pelo amor de Deus. Isso aí é Peter Pan, né? Tá atrasado. E já que a gente tá falando de coisa boa, vamos falar da Prontosseg, porque aqui as meninas sabem o que faz e sabem a hora que faz. Três moleques bacana que estão lá trabalhando com seriedade para dar conforto a você que tem um celular, que às vezes quebra, que às vezes precisa de uma manutenção, que às vezes precisa fazer um ajustamento. Uhum. A Salvafone tá lá. Então você vai lá. Fica ali na Rua Alft, em frente ao Colégio Academia, uma loja toda bonitona, utilizada. Ah, padre, mas eu quero é comprar. Não seja por isso. Salvafone tem celulares novos e seminovos. Olha que o seminovo dele é como se fosse novo. Então, guarda essa dica aí. Procura Salvafone. Se quiser, liga, manda um zap. 99968-2003. 99968-2003. Ou se você quiser tomar aquele cafezinho, levar seu cachorrinho para passear, a Salvafone tem um cafezinho sempre ali quentinho na hora e o espaço cat, espaço pet para atender você e o seu amigão, tá bom? Vamos lá, Salvafone. Falando em coisa boa, a gente fala do varejão dos cereais, porque pensou em cesta básica para caridade ou pensou em cesta básica para ajudar os seus colaboradores, a varejão dos cereais está lá. Olha, liga para lá, 3215-5306. 3215-5306. Preços imbatíveis, qualidade que não tem igual. E lembre-se, o varejão de cereais ainda personaliza a sua cesta. Isso mesmo, personaliza para deixar aquele toque todo especial. Pensou em cesta básica para ajudar quem precisa ou para beneficiar o seu colaborador? Não tem outra senão varejão dos cereais. E para terminar, sempre, claro, Prontosseg, porque pensou em seguro de vida, residencial e automóvel? Olha, você não pode brincar com isso. Tem que ser Prontosseg. Seriedade, comprometimento, segurança, honestidade. A Prontosseg é excelência, selo de excelência. Então, se você precisa proteger o seu bem, o seu patrimônio, 3239-1802. 3239-1802, Prontosseg. E para você que ainda não tem o seu patrimônio, você tem um sonho de ter sua casa, seu carro, sua moto, a Prontosseg está lá para te ajudar também. Ela faz um consórcio para você na medida certa, você vai pagando um pouquinho por mês, pode ser contemplado de primeira. E olha, já pensou? Já ter o seu bem e continuar pagando o resto, pouquinho, mensalidade? Então, pensou em seguro ou em consórcio, Prontosseg.
Padre, quando eu faço jejum para algum propósito, eu preciso oferecer algo em troca? Eu estou querendo, no mês de julho, ficar um mês em penitência jejuando.
Claro, jejum. Jejum é abstinência. Então, eu preciso dar alguma coisa em troca. Eu posso fazer um propósito com Deus, que não é jejum. Ah, eu vou fazer um propósito de rezar o mês inteiro. Beleza, mas se é jejum, é abrir mão de alguma coisa. É deixar de comer, deixar de fazer, ter outra atitude, entende? Então, se é jejum que você vai fazer, o jejum, ele de fato, ele precisa de deixar alguma coisa. Eu abro mão de alguma coisa, porque é um jejum, tá?
A gente pode ser feliz sozinho? Eu sou muito cobrada pela minha família em ter alguém, ter filhos, do jeito tradicional, sabe? Mas eu acho que eu não preciso de ninguém para me sentir realizada e completa. O que você pensa sobre isso?
Olha, eu acho que você está coberta de razão e tem que tomar cuidado com o que você está falando. Porque assim, a minha felicidade, ela não pode estar no outro. Porque isso não é garantia de felicidade. Porque tem um monte de gente casada infeliz, tem um monte de gente que tem filho e está infeliz, tem um monte de gente que tem a família tradicional e está infeliz. Então, o critério não é o outro. O critério sou eu. Sempre sou eu. E aqui não é ser individualista, ser... nada. Aqui é o critério de que a felicidade, primeiro, ela tem que ser encontrada em mim. E depois eu chamo e convido pessoas para virem fazer o caminho comigo, né? Na construção de uma família. Eu convido a outra pessoa e a gente constitui a nossa família. E aí os filhos? Os filhos são complementos da minha felicidade, né? O meu marido, a minha esposa, é o complemento da minha felicidade. Eles não podem ser a felicidade, porque o dia que o marido ou a esposa foi embora, eu morro numa depressão de tristeza. O dia que meu filho muda, o dia que meu filho casa, o dia que meu filho cresce, eu morro, não sei viver sem ele, não. Então, tudo na vida é complemento. Meu amigo não pode ser a razão da minha felicidade. Não, ele é o complemento da minha felicidade. A minha felicidade sou eu sou feliz comigo mesmo, eu sou feliz sozinho. Eu sou feliz viajando, eu sou feliz indo num bar, eu sou feliz tomando um cafezinho, eu sou feliz assistindo o jogo da Copa, eu sou feliz passando um ano novo sozinho. O que que tem? Tá tudo bem, nada é problema. Agora, eu não posso ser solitário. Eu não posso ser uma pessoa só eu. Não, eu preciso das pessoas. Eu preciso dos meus amigos. Eu preciso das pessoas que estendem a mão para mim. Entende? Esse é o perigo. Na construção de um eu feliz, eu não posso excluir a possibilidade da importância do outro na minha vida, porque sozinho, isolado, ninguém é capaz. Então, tem uma linha muito tênue. Você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que você não precisa casar para ser feliz. Eu acho que você não precisa ter um relacionamento para ser feliz. Eu acho que você não precisa de uma outra pessoa para ser feliz. Mas a felicidade passa também pela relação com o outro, né? Quando eu posso ajudar alguém, quando alguém pode me ajudar. Eu não me basto, eu preciso do outro, né? Eu não estou dizendo de um relacionamento amoroso. Eu estou dizendo na relação afetiva com as pessoas, né? Eu preciso me dar bem com quem trabalha na minha empresa, eu preciso estar bem com quem trabalha do meu lado, eu preciso estar bem com a pessoa que de manhã cedo eu vou sair na rua e vou cumprimentar, eu preciso estar bem com meu irmão que está necessitado. Eu preciso do outro, entende? Para que a minha felicidade seja plena, completa. Eu não posso ser sozinho, eu não preciso de ninguém, só eu me basto. Não, aí está errado. Entende? Os extremos sempre é errado, né? Então, eu não preciso ter alguém para ser feliz, mas eu não posso viver sem me relacionar com os outros, porque senão eu não sou feliz. Então eu acho que o equilíbrio é a melhor forma. Eu não preciso casar para ser feliz, mas eu preciso conviver com as pessoas para ter a felicidade plena. Então esse critério é muito importante, né? Essa dicotomia, esse equilíbrio entre as duas coisas faz-se muito necessário. Não acho que você precisa ser o que a sua mãe foi, mas não acho que você também possa se isolar a tal ponto de não achar que não precisa de ninguém, que não faz caminho com ninguém. Não. Então esse equilíbrio é muito importante. Agora, parece que você está me perguntando aqui em relação a casamento, a matrimônio. Você só feliz se eu casar? Não, você pode não casar e ser muito feliz.
Como eu sei que Deus tem ouvido as minhas orações? Estou na mesma situação há meses, peço a Ele ajuda e sigo na mesma forma. Nada muda. Será que eu realmente preciso ver a minha filha doente?
Olha, não, de fato você não precisa ver a sua filha doente. Agora precisa atribuir quais são os elementos, os critérios para a doença dela, né? Porque às vezes independe de Deus, às vezes é a situação dela, às vezes é uma fragilidade do organismo, às vezes é a constituição dela, né? A gente não pode atribuir a Deus a responsabilidade daquilo que é da vida, aquilo que é próprio nosso, né? Quer dizer, então, Deus está aí com você, certamente, dando força, dando coragem. Olha, você já tem esse tempo que você está lutando. Isso aí não conta? Conta. Isso é o agir de Deus, isso é a força de Deus, isso aí é a graça de Deus chegando na sua vida, né? O milagre vem. Às vezes a gente foca num milagre futuro, mas a gente tem que olhar todo dia como um grande milagre, né? Um dia eu fui visitar uma pessoa com câncer, e aí essa pessoa falou assim: ô padre, o meu maior sonho é o dia que eu for lá e bater o sino. Eu sei que aquele sino é simbólico, né? A pessoa que está no tratamento de câncer, quando ela bate aquele sino e recebe ali o diagnóstico que ela está curada, é muito significativo, muito importante. Mas eu chamei a atenção dela para entender que todos os dias, ao abrir os olhos, já era um sino batendo, né? Porque às vezes eu projeto só aquele dia futuro e não vivo a oportunidade de ver que todo dia é um dia feliz, é um dia de bater o sino, é um dia de agradecer a Deus. Então, quer dizer, você está focado só na cura? Eu entendo que a cura é importante e sei que a gente quer a cura, mas a oportunidade de ver todo dia sua filha, de você estar junto, de você estar lutando, e de cada dia um novo dia, mais um dia, é também significativo e importante para que você entenda que esse dia também é muito importante, é muito necessário. Então, peça a Deus, peça a Santa Teresinha, e peça a intercessão de Santa Teresinha para que a sua filha seja curada, mas não deixe de ver aquilo que Deus já está realizando e fazendo todos os dias. Lembra dessa história do sino, né? Vai ser muito bom o dia que bater o sino pela última vez, mas todo dia é um dia também para bater esse sino, para dizer obrigado, meu Deus, porque eu estou acordado, obrigado, meu Deus, porque o Senhor está me dando força, obrigado, meu Deus, porque podia ser muito pior, tá? Que Deus abençoe sua filha, que Deus restaure a saúde dela, em nome de Jesus.
Vamos fazer convite?
Vamos, hoje a gente tem Missa do Impossível. Eu quero fazer um convite muito especial para você que deseja hoje pedir a Deus graças, pedir a Deus bênção. Então, se você tem algo impossível na sua vida, se você tem alguma situação que você necessita muito, apresenta para Deus. Vamos estar hoje lá no Espaço do Impossível. Eu espero você às 19h30 para juntos a gente confiar a Deus aquilo que é impossível. E não esqueça, aquele que te guarda não dorme jamais. Deus abençoe a sua terça-feira.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre. Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários. Proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306. Enki Empreendimentos, o caminho mais fácil para conquistar seu AP. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, @SalvafoneJF.